Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Olá, bem-vindos. Episódio número 11 do Grande Partida, temporada número 3 do podcast Grande Partida, com duas presenças sempre especiais, as nossas presenças, com a presença de João Carlos Costa, do Francisco Calrão, que está connosco para este programa, por isso uma edição tão especial que trouxemos uma pessoa que está habituada a lidar com aqueles desportos esquisitos que têm duas rodas a menos, que e também tem dificuldades às vezes, tens dificuldades para encontrar o... Quando, por exemplo, assim, imagina, um parque de estacionamento grande, um centro comercial ou assim,
para
encontrar o carro. Já me aconteceu, a história verídica, andava com o Seat Ibiza bem assim, prateado, bem giro por sinal, e estava a tentar abrir o Seat Ibiza errado. E aconteceu mais ou menos o mesmo no último fim de semana, na corrida de Moto 3 no circuito das Américas, veja bem.
Inteligentíssimo David Alonso a tentar aproveitar as primeiras curvas e
Ortolá a cair.
E vai cair também o Stefano Nepa.
Ortolá a cair, Stefano Nepa não conseguiu evitar bater no piloto tombado.
Stefano Nepa,
o Ortolá
na moto errada.
Exatamente, o Ivan Ortolá correu para a bota do Stefano Nepa.
Vemos aqui o momento da primeira queda de Ivan Ortolá, ele que se envolveu então com o Stefano Nepa. Mas ele ainda toca ali também no Piqueiras.
E depois correu para a moto do Stefano Nepa. E depois o Nepa que disse, não, esta é minha, a tua está ali.
Acho graça porque isto tem este momento de também depois do cortar a meta, do David Alonso.
Mas sabes que aquele momento da troca de motas é engraçado porque o Ivan Ortolá no ano passado corria com Ângelos, que é a equipa deste ano do Stefano Nepa.
E com aquelas cores?
Sim, e inclusivamente o Ortolá o ano passado ganha este grande prémio depois de cair.
Mas neste caiu 17 vezes.
Neste caiu uma quantidade abrupta de vezes, realmente.
Mas o Alonso foi celebrar como uma estrela, como tinha dito o Vítor Martins na altura da transmissão. Mas achei, pronto, isto é um stress brutal em frações de segundos. Ele senta-se na moto e diz, bolas, isto não funciona. Quem faz aqui isto não funciona? Mas pode acontecer a qualquer um. Ainda para mais, embrulharam-se os dois. Ele terá perdido o sentido de onde estava a moto dele próprio.
Mas é engraçado, é que a moto dele era que estava mais perto. Era só agarrar e arrancar. Ele conseguiu fazer o mais difícil. Mas foi um fim de semana para esquecer para o Ivan Ortolá. Já na sexta-feira teve uma queda com o colega de equipa. Saltou-lhe a corrente da moto.
Aconteceu uma coisa que não é muito frequente, que é no Moto 3 ganhar alguém assim isolado. Costumam acabar em pack, em bando.
Costumam acabar em grupo. Aliás, o David Alonso na última prova venceu. Aliás, não foi na de Portimão, foi na do Qatar, na anterior. Acho que ele entra na última volta, entra tipo em nono, ou uma coisa assim do género, e vence. Portanto, isto mostra o quão juntos realmente os pilotos de Moto 3 costumam terminar as provas. Mas o David Alonso tinha 6 segundos de vantagem na última volta.
E depois entre o Piqueras e o David Alonso, foi?
O Daniel Gado.
O Daniel Gado acabou.
O Gado acabou por levar a melhor. Mesmo assim, o Piqueiras acaba por fazer o seu primeiro pódio. O Piqueiras é rookie. Ele que subiu este ano ao Moto 3.
Estava no Junior GP. Ele
venceu o Junior GP e a Rookies Cup. Ele venceu os dois campeonatos do ano passado.
Houve outro photo finish ainda mais impressionante que este, mas deixamos um bocadinho lá para a frente. O Francisco Carrão está connosco para falar do que foi também esta primeira aventura. Não foi uma aventura, não é? Porque eles já estão mais do que habituados a correr na América, mas foi a primeira vez que correram na América, sabendo que agora o dono do negócio do MotoGP é também o dono do negócio da Fórmula 1, e no subconsciente da malta, o que estes rapazes fizeram, o que estes senhores fizeram pela Fórmula 1, vão fazer pelo MotoGP e vai ganhar uma dimensão ainda mais mundial que já tem. É isto que está em jogo?
Repara, para mim tudo foi um fim de semana americano. Começa logo por aí. O pódio da Sprint é logo um grande destaque disso mesmo. Há uma bandeira, se calhar, com 50 metros dos Estados Unidos no palco, típico americano. É o patriotismo levado ao extremo. As próprias equipas americanas, como foi o caso da American Racing, a vestirem a bandeira desde o capacete às botas, a passar pela moto e pelas bandeiras de celebração e tudo mais. Eu acho que isso reflete um bocadinho aquilo que a Liberty procura. A Liberty, na quinta-feira, fez parte de uma conferência onde o Carlos Spelletti e também o Dan Rossomundo estiveram presentes a responder algumas questões, e o Dan Rossomundo falava sobre isto mesmo. A Liberty tem muito interesse em procurar um mercado americano, sobretudo o mercado mais jovem, por muito que isto, nós estamos a pensar só na América, mas o mercado americano, eles falaram no continente no geral. Isto porquê? Este ano, à exceção daquilo que costumamos ter em todos os anos do MotoGP, há sempre uma prova na América Latina, geralmente na Argentina, no circuito de Termas de Rio Hondo. este ano, por conta da instabilidade política que se faz sentir na Argentina, essa prova foi cancelada.
Instabilidade política na Argentina?
Nunca antes visto.
Não estou a par, a não ser aquele rapaz que prometeu guerra nas Malvinas outra vez. Espero que não. Eu não quero tirar isto do tom de brincadeira e espero que ele não esteja a falar a sério.
Já comprou uns aviões e tudo.
Pronto, não queria pôr um tom pesado nisto. Sim, desculpa.
Ele basicamente, o que ele diz é a Liberty vai procurar esse público. Porque a verdade é que é um público que em termos de marketing é muito, muito forte. E há empresas gigantes nos Estados Unidos e é pena o MotoGP não conseguir encontrar tanto essa vertente em termos de suporte. A verdade é que também não há nenhum piloto americano neste momento. Fala-se muito da possibilidade do Dr. Robert subir até o MotoGP. Ele que inclusivamente fez uma prova muito boa no Moto2, terminou em segundo e está a 2 pontos do líder do campeonato, se eu não me engano. Portanto, lá está. Os astros entre aspas estão-se a alinhar um bocadinho para haver um americano a correr numa equipa americana num campeonato americano. Isso vai ser muito interessante em termos de marketing para a Liberty.
Ô João, então quer dizer, vamos aqui claramente a caminho de 3 corridas, 3 eventos MotoGP nos Estados Unidos? Tirei umas pistas.
É assim.
Cota?
Cota, sim.
Mas depois Miami e Las Vegas, não deve ser?
Não, e não acredito. Mas há outras pistas, Laguna Seca.
Laguna
já
Seca?
Recebeu.
Sim, mas Laguna Seca já está fora de questão.
Eu nunca me lembro.
Não sabia.
Segurança e
não,
o
segurança
tamanho,
está fora de questão,
e o tamanho do pit lane. É
mas
muito
a pista de Miller em Salt Lake City, que teve superbikes, pode ser. É uma pista incrível. Incrível.
Miller?
Miller.
Ah,
é
sim,
incrível.
Sim, sim.
Incrível. Não sei como é que está. Não sei como é que está em termos de estado nos dias de hoje, não faço ideia, mas correram lá já as superbikes, inclusivamente, eu gosto muito da pista. A Road América parece-me um bocadinho perigoso, tal como a Road Atlanta para as motos, mas não é impossível. A minha pergunta é outra, é assim, durante muitos anos o Campeonato Hammer, o Campeonato Norte-Americano, foi palco de batalhas incríveis entre os construtores porque queriam vender motos nos Estados Unidos. Foi um campeonato nos últimos anos, e até as próprias 200 milhas de Daytona perderam um bocadinho de impacto. Que perdeu o impacto. Podemos dizer que hoje o campeonato de motocross, supercross norte-americano, é capaz de ser aquele que tem mais impacto nas duas rodas nos Estados Unidos, e as dirt bike nos Estados Unidos têm uma força que se calhar as motos de estrada não têm. E esse mercado não será um mercado fácil de conquistar, mas acredito que a Liberty possa ter, digamos que os pozinhos de perlim-pim-pim, para ajudar a conquistá-lo. Eu nos últimos anos tenho seguido menos as motos e sobretudo as corridas norte-americanas vejo muito pouca divulgação, por exemplo nas redes sociais do campeonato norte-americano, vamos chamar de superbikes, porque era aquilo que mais se aproximava para esse campeonato, são as motos, digamos, quase de série, quase, e aqui o quase muito comado. Não sei, acho que é um desafio se calhar ainda maior para a Liberty do que foi o desafio de ganhar terreno com a Fórmula 1 nos Estados Unidos.
Mas lembro-me na altura que vimos o senhor do bigode aparecer pela primeira vez, não? O Chase Carey.
Uhum.
Não fomos nós, obviamente, mas que alguém lhe encomendou e disse: "Pô, tens aqui uma missão muito dura de substituir aquele velhote que mandava nisto, o Bernie Ecclestone, que fez disto aquilo que é." E de repente ele fez só aquele do segurei na minha cerveja que eu já banho. E
facto.
Explodiu.
E vamos lá ver. O MotoGP tem uma potencialidade. Qualquer pessoa que já viu na televisão ou ao vivo um grande prémio de motociclismo percebe que tanto no Moto3 como no Moto2 e no MotoGP há ali uma potencialidade natural para ser vendido como um grande espetáculo e sobretudo como um espetáculo. E é nisso que a Liberty é, digamos que, tem as ferramentas certas para fazer esse, pegar nesse lado espetacular do desporto e usar esse lado espetacular e, através dele, promover ainda mais esse desporto. O MotoGP tem isso. Agora, falta-lhe algumas ferramentas e, sobretudo, e visto de fora, de alguém que nos últimos anos, volto a dizer, não tem seguido, se calhar com a atenção que o MotoGP merece, o MotoGP. Acho que é um produto demasiado ital ao espanhol. E esse estigma,
mas não foi em tempos,
pois não, mas agora nos últimos anos tem sido. Nós já, não, ainda há pouco tempo, com o Vítor Martins aqui, discutimos exatamente isso. É uma questão de investimento, e são os dois países, se calhar em todo o mundo, que mais investem no motociclismo e que por isso mesmo mais contrapartidas dão aos pilotos e à possibilidade desses pilotos atingirem patamares elevados em termos de competitividade e estarem nas grandes disciplinas do desporto motorizado. Mas se calhar faltam outras vedetas, e faltam vedetas de maior dimensão, e falta se calhar encontrar o ponto certo de equilíbrio entre um campeonato que tem, tal como acontece com a Fórmula 1, muitas provas na Europa, mas que tem de ir a mais continentes. O MotoGP vai a muitos continentes, convém também não esquecermos. E portanto...
Vai a grandes mercados das motos. Indonésia.
Vai
ao Vietnã, mas...
Não tem sido espetacular essa saída para esses mercados. Não. Por exemplo, a Índia, ano passado, foi um fracasso.
Sim.
O Cazaquistão este ano ainda é um bocadinho uma questão, um ponto de interrogação no campeonato, apesar de... A Dorna veio dizer que realmente o grande prémio vai ser feito, mas que as infraestruturas não estão terminadas. E onde é que eu já ouvi essa história? Por exemplo, no Kimi Ring, por exemplo.
Sokol
teve esse problema. Aliás, o Balaton Park este ano com o Mundial de Superbike está a ter o mesmo problema.
Exatamente.
Portanto, essas saídas não têm sido muito boas. O MotoGP tem aqui um problema, porque tu chegas à Fórmula 1, por exemplo, e vou dar um exemplo, Abu Dhabi, esse tipo de provas, tu consegues montar um circuito citadino e a coisa dá-se. No MotoGP isto não é uma opção viável.
Mas espera, durante muitos anos, não estou a dizer com isto que agora acontece isto, durante muitos anos era indiferente se havia gente a ver no circuito ou não. Para a organização era um bocadinho diferente. A Abu Dhabi quase não tinha bancadas no início. Sim. Tinha bancada na reta na meta e que eu me lembro não tinha a da travagem na Pachicane, que é um prédio.
Travagem para Pachicane.
Sim, sim.
Exatamente.
Era um bocadinho diferente e hoje já não é bem assim, hoje procuram, fazem questão de divulgar imagens das bancadas cheias. E eu lembro-me que há um tempo a Infront decidiu abrir os horizontes do motocross e fazer duas provas em semanas seguidas na Indonésia. Não foi um sucesso por aí além, mas eles não estão nada descontentes. O segredo há de estar por ali. Agora, não sei se é uma questão de descobrir onde é que está o bom negócio ou não.
Eu acho que a aposta em primeira instância no mercado norte-americano, nós sabemos porque é que acontece, porque é o mercado que mais paga e onde os fãs estão mais dispostos a gastar dinheiro e onde se calhar é mais saboroso em termos de retorno vender um produto. Mas acho que não tem de ser só aí. O MotoGP precisa de abrir outras fronteiras e, sobretudo, porque o mercado das duas rodas, e eu conheço pouco, mas o mercado das duas rodas percebo que é diferente do mercado das quatro rodas. Agora, é preciso essa analogia entre o número de motos vendidas num determinado país e a essência do desporto como o Mundial de Motociclismo? Tem de haver? Eu não tenho a certeza se tem de haver. E essa é a minha dúvida.
Repara, o problema é que com todas as normas europeias, por exemplo... E aqui dedica, em termos de emissões, as superbikes na Europa estão a começar a desaparecer.
Sim.
Pronto. E isto não acontece na América. A R1 vai continuar a ser vendida lá, sim. A GSXR continua a ser vendida lá. Ou seja, o mercado europeu, até nesse aspecto, é muito interessante para os fabricantes.
O mercado da América Latina também, claro, todo ele. E sobretudo da América do Sul, e sobretudo dois ou três países na América do Sul. Mas depois há o mercado asiático, onde tens a grande maioria das motos a serem vendidas, são os dois tempos.
Sim,
e nesta altura, se calhar, não interessa ao Mundial de Motociclismo olhar para esse mercado, promover esse mercado, ao mesmo tempo que está a promover a compra de motos dois tempos. Mas se calhar as marcas não se importam de fazer essa analogia, não direta, mas indireta, entre o meu produto ganha no MotoGP com o motor a quatro tempos, mas nós aqui temos para vender só motores a dois tempos, porque é a tradição e porque é aqui que ganhamos dinheiro. Há ali muitas questões, que se calhar são as mesmas questões que se colocam na Fórmula 1 em termos se vamos para híbrido, se não vamos para híbrido, se vamos para células de hidrogênio ou qualquer outra solução de novas energias, ou se damos um passo atrás e voltamos aos motores de combustão puro e duro, porque o que queremos é uma coisa espetáculo e não queremos ter essa analogia tão grande com aquilo que é tecnologia vendável neste ou naquele mercado ou em vários mercados ao mesmo tempo. Acho que o grande desafio nesta altura, tanto para a MotoGP como para a Fórmula 1, ou se quiserem para todo o desporto motorizado, é isso. É, sobretudo nos campeonatos do mundo que envolvem as marcas, onde é que está o ponto certo para trazer as marcas pela tecnologia, ou pelo espetáculo, ou pelas duas coisas?
Eu tenho muita curiosidade, para ser sincero, para ver o que vão ser os próximos
tempos
do MotoGP, e sobretudo se voltamos a ter grandes heróis do desporto, os desportos não vivem sem os seus
grandes
heróis.
Mais ainda, Pedro, se de facto é possível criar sinergias. Atenção, isto não é a primeira vez que se fala entre sinergias entre o MotoGP e a Fórmula 1.
Sim.
O Bernie tentou, de alguma maneira, fazer isso.
À maneira dele.
À maneira dele, verdade. Mas tentou. Percebeu que havia ali qualquer coisa de ganho. E a Liberty não entra neste negócio para perder dinheiro. Aliás, não entrou no negócio
não
da Fórmula 1.
Ninguém que... Okay.
Não entrou no negócio para estabilizar o negócio, apenas e só. Não, a Liberty entrou no negócio da Fórmula 1 para ganhar dinheiro e ganhar cada vez mais dinheiro. E acredito que entrou no negócio do MotoGP exatamente pelas mesmas razões. é possível conseguir isso mais facilmente com sinergias, e não estou a falar em grandes prémios conjuntos, com sinergias totais entre a Fórmula 1 ou o Mundial de Fórmula 1 e o Mundial de Motociclismo, se calhar é. Sobretudo em termos de contratos com as pistas. E haverá, não há muitas, hoje em dia não há muitas, mas se calhar no futuro haverá mais circuitos a terem os dois eventos. Porque negociar dois é sempre mais fácil de negociar um.
E repara, por exemplo, Silverstone, F1 e o MotoGP usam pit lanes diferentes. Portanto, exatamente, pode ser uma das opções.
Até pode ser, aí até pode acontecer. Já se percebeu que em termos de transmissão televisiva há pequenos ajustes, mas que são fáceis de fazer. Em termos de segurança, há também ajustes a fazer, mas há algumas pistas que estão mais ou menos prontas, com muitas, muito poucas alterações, não é muitas, são muito poucas alterações, a conseguir no mesmo fim de semana receber os dois tipos de prova. Eu não sei se há ganho nisso. Essa é a parte que eu ainda não percebi, se há ganho ou não. Porque são, apesar de o público que vê Fórmula 1 vê em maior número MotoGP do que acontece ao contrário. O público fã de MotoGP não vê assim tanto Fórmula 1. É preciso encontrar um ponto certo que não sei se será fácil de encontrar.
Sabem o que é espetacular também? Eu tenho a certeza que vocês sabem. São as corridas no âmbito do campeonato NASCAR, seja qual for a divisão. De tal maneira que a NASCAR também em tempos descobriu uma forma de começar a tentar conquistar os mais novos com um filme muito famoso da Pixar, chamado Carros, que tem uma cena também, ela muito famosa, em que há, salvo erro, três carros que cortam a meta a par, incluindo o Faísca McQueen, que acaba assim com a língua esticada para conseguir cortar a meta em photo finish ao mesmo tempo dos outros. Ora vejam só o que aconteceu na Xfinity.
Meio da pista, fica lá em cima, Semer vem com tudo, o piloto da Junior Motorsport já está lado a lado, com o carro número 38, quase que eles se tocam, vem para o lado interior e vai passar, Semer já passou, o que é que vai conseguir fazer aqui? O piloto 39 vem para o lado interior, faz a tesoura, Reinsig vem por dentro, o piloto 39, vamos para a bandeira de xadrez, quem é que vai vencer esta corrida aqui no Texas? Vai ser um photo finish, e acho que é Reinsig, ou é Semer?
Acho que é Reinsig ou Semer? Sammeyer é dado como primeiro na torre de resultados, acaba no número Sammeyer. Vamos esperar pela confirmação oficial
para a imagem.
Ok.
Sammeyer. É o Sammeyer por centímetros.
Ai, um cabelo. É um cabelo para Sammeyer.
Se isto fosse em Portugal. E se fosse uma linha de fora de jogo, era o a câmara não está na posição certa, devia estar mais. Mas na América percebe-se que isto é o. Além da narração ter sido espetacular destes dois nossos companheiros que estavam genuinamente entusiasmados com isso, quem não estaria com o final destes, a expectativa de ver a decisão ser tomada com o recurso àquele super slow motion e ao frame que ficou frisado para se perceber qual dos para-choques está mais à frente. É digno de um filme. Isso, e eles andarem às torres um com o outro e o gajo caiu, acabou no muro. Para quem não está a ver e só está sintonizado na versão áudio deste podcast, isto é o final da Xfinity com dois carros praticamente empatados.
Eu nunca tinha ouvido o David a falar tanto tempo de cabelo.
Ele que tem muito, não é?
Isto lembrou-me uma história que não posso contar, mas pronto, também tem cabelo.
E pronto, isto é o final de uma corrida de stock cars nos Estados Unidos. Já houve várias assim. Não sei se esta é a margem mais curta de todos os tempos na Xfinity.
Não, não é. Não é a segunda. Na Xfinity acho que é a segunda, no total é a quarta. Penso que é assim. Na Xfinity é a segunda.
Mas gostava de assistir.
Mas é engraçado, porque houve um debate depois. O que era a linha de meta? Porque se repararam, a linha de meta, há uma parte dela que parece Alcatrão e não é. É de facto a linha de meta, é onde está a célula, para quem tem a imagem.
Decide uma cronometragem, é uma célula.
Exatamente, mas para todos os efeitos não é no xadrez, vamos falar assim, para quem está a ver. É na linha anterior, onde está a célula montada. Porque a linha branca vai perdendo cor com a passagem dos carros, mas depois houve logo esse debate, coisas muito americanas.
Sabes como é que isto resolvia? Com a plasticina do triplo salto. Que
era exato.
A primeira a tocar deixava a marca. E...
Mas isto é um clássico. As primeiras 500 milhas de Daytona na Oval foram decididas com uma fotografia 3 dias depois. Portanto, Não é nada de novo.
Demoraram 3 dias a revelar uma fotografia? Ou encontrar o fotógrafo que a tinha?
Porque a vitória acabou por pertencer a outro piloto, não aquele que foi dado como vencedor. Mas pronto.
Muito bem.
E foi em 1959, portanto, foi ainda eram era noutras calendas.
Este fim de semana, em Talladega, cada vez que falo em Talladega, que é aquela mega super speedway...
Corridas.
Eu levei-me à cabeça a expressão prato restritor.
Essa é a parte menos engraçada de Talladega. Percebe-se por um lado, não se percebe por outro, porque o NASCAR sempre foi velocidade. E por isso mesmo, o que eu queria era ver os carros a rodar a 350 e não vemos.
Já acabámos com isso, que já não é... Já acabámos com o prato restritor.
Mas continuamos com outros restritores que impedem que os carros claro, andem à velocidade que deviam andar.
O David Pacheco, que é um dos nossos colegas de trabalho e que estava de serviço nesta emissão da Xfinity, esteve depois também entregue aos cuidados, isto não é nada de mal, esteve a tratar do Campeonato da Europa de Rallys, e havia um rapaz que ia à frente, ele vai dizer o nome dele mais do que uma vez, o rapaz que ia à frente, aconteceu-lhe uma coisa que é por estranho que pareça, quando deu por ele estava num triciclo, veja bem.
Ui, há ali uma roda, a sair uma roda para Mikko Häkkilä, desastre para Mikko Häkkilä, sai a roda do carro número 8, Mikko Häkkilä, desastre, a sair aqui a roda dianteira, Mikko Häkkilä a ficar sem roda e agora é mesmo, vai perder a liderança do rally. Desastre para o líder do rally, novamente a perder uma roda, Mikko Häkkilä.
Dizia-me o David Pacheco, tu não estás a ver? Eu disse, e à frente do rally, já viram que o choque? Ele diz assim, não, aconteceu-lhe o mesmo em Pfaff.
Exatamente.
Inacreditável.
O Mikko Häkkilä foi campeão finlandês não há muito tempo, e nos últimos anos tem tido algumas participações no Campeonato da Europa, e até no Campeonato do Mundo, e anda extraordinariamente bem. É um daqueles finlandeses voadores que nunca chegou a um topo de carreira, apesar de ter ganho o campeonato do seu país, mas que já mostrou várias vezes que se calhar até com o Rally 1 faria bons desempenhos. Mas tem um pouco de azar, porque em Pfaff já lhe aconteceu exatamente a mesma coisa na última especial. Desta feita foi o Toyota Yaris, podia ter sido uma estreia para o Mikko Häkkilä e para o Yaris no europeu de 2024, como a vitória acabou por não ser, porque a roda dianteira do lado esquerdo resolveu ganhar vida própria, apesar do carro ser tração às quatro, não era fácil neste tipo de piso ir até ao final da classificativa, e de qualquer forma a luta estava bastante renhida, e mesmo assim seria difícil.
Se calhar está na altura de comprarmos um kit novo de pernas.
Ou, numa notícia que o Grande Partida teve acesso em exclusivo, o Mikko Häkkilä, que para quem não está a ver as imagens, e à frente do rally da
Hungria,
quando ficou sem uma roda em andamento, portanto numa zona de um topo, quase de um salto, fez uma exposição à Federação Internacional para tentar homologar o seu carro com 5 rodas para a próxima prova, o que no caso do Francisco Alrão seria 3 rodas a mais, obviamente, porque ele estava habituado a 2 rodas.
Mas o carro tem 5 rodas.
Tem lá uma no porta-bagagens.
Neste caso só ficou com 4.
Neste caso ficou com 4, uma delas não funcional, sim. E danificou a suspensão, acho eu.
Bom, não, ele partiu, foi a suspensão também.
O Francisco, preferes ralis, circuitos ou é indiferente? Eu confesso, a pergunta não é para mim, mas eu gosto de tudo.
Sou-te sincero, eu acho que eu tenho uma paixão muito grande pelo rally, e eu já tive a oportunidade de falar disso com o João algumas vezes, sobretudo na altura do Dakar. Eu tenho uma paixão gigante por isto, porque eu acho que é fantástico vermos, sobretudo os novos carros da WRC que nos têm acompanhado já há umas épocas. Eu acho que é fantástico ver a velocidade com que estes pilotos conseguem andar no meio destes troços.
Até os Rally 2, são incríveis. E de facto permitem imagens, sobretudo quando há a possibilidade, como acontece aqui, de filmagens com helicóptero ou com drones, permitem imagens onde fica bem demonstrada a velocidade que eles atingem. Não é só nas retas. Os rallies hoje em dia tornaram-se ainda mais espetaculares por isso mesmo, pelo acrescente a possibilidade de nós seguirmos um carro ao longo de toda a classificativa, mesmo com câmaras on-board, e não apenas em 2 ou 3 sítios que depois, montado, dava um programa muito engraçado, mas nós queremos o live. O desporto é direto, O desporto ganha uma outra dimensão quando o vemos em direto. E é isso.
Vão ter uma boa oportunidade por isso.
E vamos ter o Rally de Portugal. Para já, esta semana temos o Rally da Croácia, para começar. A quarta prova do Campeonato do Mundo. Três vencedores diferentes nas três primeiras provas. O Ogier está de volta e já agora uma novidade que é importante. A Toyota resolveu trazer Ogier Rovanperä ao Rally de Portugal, para além do Katsuta e do Alvin Evans. Portanto, temos prato forte no Rally de Portugal. Não sei exatamente as razões que levaram a Toyota a tomar essa decisão. Poderá ser para dar sete rallies aos dois terceiros pilotos, tanto a Rovanperä como o Ogier, ou percebendo que o Thierry Neuville é de facto um forte candidato ao título e que está à frente do Alvin Evans, é, e estas contas do campeonato são muito complicadas, que é preciso tirar pontos, trazer os dois a um rally que tanto um como o outro já ganharam, onde são grandes especialistas, onde são grandes candidatos à vitória, para mais partindo mais atrás na classificação, por estarem mais atrás na classificação do campeonato, vai depender, no caso do Ogier, do resultado que conseguir na Croácia. Acho que vamos ter direito a um espetáculo de primeiríssima água ao longo do Rally de Portugal. A primeira etapa, que é demolidora, vai ser também demolidora de certeza absoluta para os nervos dos pilotos e para nós fãs que vamos acompanhar.
Começa quando a cobertura?
A cobertura do Rally da Croácia começa quinta-feira com o Shakedown, depois sexta-feira temos quatro classificativas a fazer duas vezes, sendo que na sexta-feira os troços da manhã, da parte da tarde, repetem-se, mas pela ordem inversa. Portanto, a classificativa número 4 é a primeira da tarde e a primeira da manhã é a última da tarde, mais oito classificativas no sábado, portanto duas rondas outra vez por quatro troços, aí já, digamos, no sistema normal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e depois no domingo duas classificativas a fazer duas vezes, sendo que a última é a Power Stage, é o habitual troço que é a Power Stage na Croácia, este ano um bocadinho mais curto, mas continua a ter aquela curva onde o Alvin Evans perdeu o rally na última curva para o Sebastian Ogier, na primeira vez que houve Croácia no Mundial em 2021.
Croácia já houve mais.
Vai ser, sem dúvida, um rally, é o primeiro rally verdadeiramente asfalto, ainda que Monte Carlo também tivesse sido basicamente asfalto. Sim. Mas este é um asfalto muito difícil. No programa de apresentação do rally que estamos a transmitir na Sport TV, o Adrien Formeau diz uma coisa que eu concordo a 300%. São 5 rallies num só. Porque as diferenças entre as classificativas, entre o piso, a largura das mesmas, os desafios que os pilotos têm de enfrentar nessas classificativas, a quantidade de curvas cegas, de topos, de zonas com um piso péssimo, seguidas de outras com um piso com uma aderência brutal, é de tal forma variado que são 5 rallies num rally só.
Para acompanhar nas transmissões da Sport TV, claro, a par e passe, e acompanhamento também nos espaços informativos da Sport TV+. Sr. Galrão, onde é que estava no dia 14 de Abril? De 2019.
Estava na cabine
de 2019.
Ah, não, de 2019. Onde é que eu estava? Agora, deixa-me pensar bem.
Não... Isto é uma armadilha, isto não estava previsto. Não, é só para fazer uma gracinha. Foi a última vez que houve um grande prémio na China. Fórmula 1, foi a 14 de Abril de 2019.
Então, onde é que eu estava? Estava sentado no sofá a ver.
Foi a última vez que se correu na China. Vai ser um regresso, que saúde, obviamente, ao circuito de Xangai. Que não perdeu nenhum dos seus traços modernos, tem um asfalto novo, não é, João Carlos?
Tem um asfalto novo, e sobretudo, a razão do asfalto não tem a ver com o desgaste do asfalto, tem a ver com o facto da pista estar cada vez mais ondulada.
E tinha um ressalto brutal na entrada da reta da meta.
Não sei nem que vi ressaltos este fim de semana.
No cota não há nenhum. Tudo o que disserem sobre isso é mentira.
É mentira.
Nós temos...
Mas deixa-me só... Já vamos talhar.
Só porque temos um enviado especial à Exposição Mundial de Anzóis de Pesca, chamado Sérgio Veiga. Exposição Mundial de Anzóis de Pesca, nunca ouviste falar. É mundialmente famosa, peço imensa desculpa. Sérgio Veiga, nosso enviado especial aos confins da humanidade, não é? Estou a inventar, obviamente, foi dar uma volta, não está connosco presencialmente aqui no estúdio do podcast Grande Partida, mas há minutos mandou-nos uma mensagem que eu vou pedir ao nosso realizador, Daniel Charneca, para pôr no ar.
Olá, boa tarde a todos. Desta vez não posso estar aí, mas já agora, embora não esteja muito perto, quero deixar dois temas para a discussão no podcast. Um, obviamente, é o Grande Prémio da China, primeira corrida de sprint do ano. Max Verstappen diz que é o pior sítio para lançar corridas de sprint este ano. Será que ele tem alguma razão? Na perspectiva de pilotos e equipas, terá certamente razão, porque é uma prova onde já não se vai há muitos anos. Além disso, o circuito foi reasfaltado e as equipas têm apenas uma sessão de treinos livres e se calhar até à chuva para conseguirem afinar os seus carros. Acho que para nós, espectadores e amantes de Fórmula 1, vai ser, talvez se calhar, é o sítio ideal, porque vamos provavelmente ter um pelotão bastante baralhado, porque será fundamental logo no primeiro treino acertar com as, não é afinações ideais certamente, mas com a coisa mais aproximada que se conseguir, e potencialmente poderemos ter um pelotão bastante baralhado para uma corrida de sprint num circuito, como disse, onde já não se vai há muito tempo, e isso pode abrir a perspectivas de um fim de semana bem animado. Outro assunto é estas negociações entre o Carlos Sainz e a Mercedes, que já se percebeu que existem, e faz todo o sentido a Mercedes olhar para um piloto da categoria, com a experiência e com a rapidez que Carlos Sainz, e na forma, ainda por cima, em que ele tem estado este ano. Pelos vistos, a Mercedes quer-lhe dar um contrato de um ano mais um de opção, o Carlos Sainz quer de dois anos mais um de opção. Percebe-se o que é que a Mercedes pretende, ver se Max Verstappen fica livre ou não para 2026, nem é tanto o problema de esperar por Kimi Antonelli, é mais Max Verstappen, para perceber se Verstappen acredita ou não no motor que a Red Bull está a desenvolver. Obviamente também se percebe o que é que Sainz pretende. Pretende não passar pelo mesmo que passou este ano, quando tinha assinado um contrato de um ano mais um de opção com a Ferrari e ficou pendurado ao ser substituído por Lewis Hamilton. E portanto estas negociações vão ser interessantes, mas de facto dá a ideia que para 2025 Carlos Sainz seria de facto a opção mais segura, mais certa, mais competitiva para a Mercedes colocar ao lado de George Russell. Acho que estes são os dois temas essenciais para deixar aqui aos meus dois colegas e amigos de painel para uma longa discussão e mais um bom podcast da Grelha de Partida. Então, até à próxima.
São vocês dois. Não olhem para mim. Não, desculpa, peço desculpa, os amigos dele são vocês dois.
O Sérgio tem toda a razão. E de facto, este grande prémio da China vai ser um desafio incrível, até porque, como ele diz, e bem, a previsão é que na sexta-feira, possa estar a chover. No sábado prevê-se que a temperatura caia para valores no máximo de 17 graus, o que quer dizer que na hora da corrida de sprint no sábado podem estar 12 graus. Portanto, mais um desafio.
Pneus C1, C2, C3?
C2, C3, C4.
Ah, ok. Menos mal.
Faz mais sentido.
Sim. Não é muito mal. Mas, de facto, foi preciso tirar aquelas ondulações da pista. Foi pedido à empresa do Armantil, que é para tratar do assunto. O circuito não foi alterado, portanto, mantém exatamente o mesmo desenho que tinha. Há quem goste muito, há quem goste menos. A maior parte dos pilotos até gosta bastante do circuito. É um circuito desafiante porque tem setores muito diferentes e tem zonas de alta velocidade e outras de baixa velocidade.
Tem uma reta de 1,170 km.
Exato. Falta-lhe um bocadinho curvas médias, mas tem algumas curvas interessantes em termos de rotação do carro, aquele início, aquele 1, 2, 3. O carro tem de rodar bem, há saída desse setor na curva 4, tem de ter tração, porque depois vem uma zona de alta velocidade. Portanto, é uma pista bastante variada, tem uma curva da entrada da reta da meta que os pilotos, quando foram pela primeira vez em 2004, pensavam que seria mais lenta do que de facto é. Não, e todos aqueles que lá vão indo pela primeira vez descobrem que de facto a curva é muito mais rápida, apesar de já o terem feito em simulação, que a curva é muito mais rápida do que de facto parece quando se olha para o desenho da pista. Mas é um fim de semana diferente. É preciso acertar na correlação, isso nitidamente, mais ainda se só houver 60 minutos à chuva de treino livre, o que pode acontecer. Verdade que há duas alturas de parque fechado. Os carros vão entrar em parque fechado antes da qualificação sprint, na sexta-feira à tarde, e antes, portanto, saem no final do grande prémio e voltam a entrar em parque fechado antes do final da corrida de sprint.
Vamos fazer isto de novo, que é para não ficar em dúvidas. Entra em parque fechado a seguir à...
Entra em parque fechado a seguir ao treino livre antes da qualificação.
Tem que fazer a qualificação e a sprint nesse formato.
E depois podem mudar para a qualificação do grande prémio e, obviamente, para o grande prémio. Tem dois parques fechados. Portanto, há ali espaço para trabalhar e, sobretudo, vai ser muito interessante ver que trabalho é que as equipas vão fazer na sexta-feira, não tanto a pensar na corrida de sprint, mais na qualificação e no grande prémio de sábado e domingo, porque aí vão ter tempo ainda para mexer no carro, no hiato de tempo entre a corrida de sprint e a qualificação para o grande prémio, mas há muitas incertezas. A verdade é que se nós olharmos para este pelotão de 20 pilotos, apenas 4 desses 20 pilotos nunca correram.
Não estava lá, sim.
Piastri e Zhou.
6 não estavam no Grande Prémio e 4 nunca correram lá.
6 não estavam em 2019, sim. Porque aos que eu vou dizer é preciso juntar Ocon e Alonso, que não estavam.
Não estavam a competir. Sim.
Alonso podia ser o piloto a fazer todos os grandes prémios, sim, se tivesse participado nesse Grande Prémio em 2019, não estava na Fórmula 1 na altura. Zhou, Piastri, Sargent e Norris nunca fizeram o Grande Prémio na China. E são os únicos 4 que não conhecem aquela pista. Todas as equipas conhecem a pista, mas a pista não conhece estes carros, e estes carros não conhecem a pista, nem os pneus de 6 polegadas. Portanto, são muitas incógnitas.
Além disso, pneus a menos, ainda para mais. Neste
12 em vez de 13, com a obrigatoriedade, mantém-se essa obrigatoriedade de jogos novos de pneus médios no Q1 e no Q2 da qualificação sprint. Deixou de ser shootout qualifying, é qualificação sprint. E depois, no Q3, podem ser, digamos, obrigatoriamente pneus macios, mas podem não ser novos, porque as equipas, o ano passado houve aquela situação que se dizia, mas se calhar depois ficamos sem pneus, porque só há 6 jogos de pneus macios para o fim de semana, há 4 médios e 2 duros, portanto há 6 C4, 4 C3 e 2 C2. Há uma série de desafios muito engraçados, numa pista muito engraçados, que não serão fáceis de resolver nesta pista e que pode dar um resultado diferente, pese embora a Red Bull partir outra vez como grande, sim, candidato.
Até porque tem o carro e a equipe grande nas vossas palavras durante o fim de semana, um carro todo o terreno.
É, portanto, e a Ferrari talvez esteja na segunda posição exatamente pelo mesmo, tem um carro com boa tração, com pneus que não se desgastam nesta versão, trabalham bem nas temperaturas baixas. Atenção à Ferrari na corrida de sprint de sábado, se confirmar essa situação da temperatura estar baixa, se confirmar também que eles conseguem fazer bons tempos na qualificação, não tem sido o caso em todos os grandes prémios este ano. Eles têm, se calhar, preferido preparar melhor o grande prémio do que propriamente conseguir grandes resultados em qualificação. Estou muito curioso para ver aquilo que as evoluções no Aston Martin e mais ainda no McLaren poderão dar aos dois carros nesta pista, porque se olharmos para o Bahrein, e é a pista que se pode comparar mais com esta das que já tivemos até agora, apesar de serem C1, C2, C3 em Jeddah, que foram C2, C3 e C4, mas o Jeddah não tem nada a ver com este traçado. O Bahrein pode ter algumas semelhanças. A McLaren e a Aston Martin estavam um pouco em déficit de performance comparativamente a Mercedes e mais ainda Ferrari e Red Bull. Vamos ver se eles conseguem, com estas evoluções apresentadas em Suzuka, repor, digamos, toda a diferença ou parte da diferença para a Ferrari e para a Red Bull. E depois a Mercedes, vamos ver se apresenta novidades, não está confirmado que assim seja, sabe-se que a Ferrari não irá apresentar, só em Imola, portanto, há aqui muitas...
Mas aquilo que o Sérgio dizia, e parece-me que tem razão de ser, o que tu estavas a dizer, que o Red Bull tem um carro todo o terreno, mas neste grande prémio em específico, tem duas coisas que tem tido habitualmente e que ajudou a ganhar, que é a experiência no circuito com este carro, com esta geração de carros, está no mesmo pé dos outros, basicamente, e não tem aquela super sexta-feira que costuma ter de simulador na fábrica, da noite de sexta-feira para sábado, em que o carro sábado até parece outro carro logo, de maneira diferente.
Tens espaço com esta dupla situação de par fechado, mas não tens a informação.
Só tens um treino e vai ser à chuva.
Exatamente. Portanto, haverá muita informação, se calhar empírica, e não tanto de terreno, ainda que possa haver extrapolação. Há uma curiosidade que eu tenho. Se chover, no treino livre, se as equipas vêm ou não para a pista. Na perspectiva de, mesmo à chuva, tirarem informações que lhes possa servir de base para terem certeza se a correlação prevista antes do Grande Prémio...
Acho que não vou aprender nada.
Eu também acho que não, mas estou com curiosidade. Estou com curiosidade.
É que repara, se não há também expectativa de chuva para depois, para o resto do fim de semana, tudo bem que eles não precisariam desse setup.
À partida não há.
Não precisariam desse setup. A questão é, ok, já que não vamos ter chuva, porquê é que não vamos aproveitar aqui um jogo de pneus de chuva? Vamos rodar um bocado e tentar perceber.
Porque ninguém pensa passa assim. Como diz o Nuno Pinto, treino livre é bom, é para os engenheiros exibirem aqueles racks, sensores e os carros todos artilhados, etc.
Mas estou curioso porque esta... Muitas pessoas criticaram o facto da China, por estas razões, por não ir à Fórmula 1 lá há 5 anos, por não ter ido com estes carros nunca, por não ter ido com estes pneus nunca, ter sido escolhida como uma prova de sprint acaba por ser um aliciante suplementar para ser escolhida.
Eu acho que sim.
Este ano vamos ter uma particularidade que é há duas corridas de sprint em pistas que nunca receberam Miami. Corridas de sprint, esta e Miami. Há dois grandes prémios que sempre receberam corridas de sprint e há dois grandes prémios que vão para a segunda vez como palco de corridas de sprint. Portanto, há uma mescla interessante nesse aspecto.
O Sérgio falou também da questão do Carlos Sainz e da Mercedes. Antes disso, já sabe que há um calendário de corridas para 2025. Não se sabe ainda onde é que vão ser os testes pré-temporada. Mas já sabe que a temporada começa... Se alguma coisa levezinha que são... Como é que é? 5 corridas em 6 fins de semana?
Tenho de ir aqui à minha cábula. São, exatamente, 5 corridas em 6 fins de semana. Uma dupla e uma tripla com um fim de semana pelo meio. Mas sabes que...
Só faltava 3 serem de sprint já.
Para já não sabemos quais
são. Nem sabemos quais são, sim.
Mas à partida serão 3 na primeira metade e outras 3 na segunda metade, como tem acontecido nos últimos anos com 6 corridas de sprint. Há uma particularidade. Este calendário de 24 provas, este ano fazem-se em 40 semanas. Para o ano fazem-se em 38. Portanto, são menos 15 dias.
Apertar mais um bocadinho.
Sim, de verdade. Como está folgado, não é?
Sabem como que... não tem havido problemas, por exemplo, com o Williams e com o chassis e tudo mais. Sim, vamos apertar mais um bocadinho. Estamos folgados de tempo.
Mas mesmo assim... acaba por ser menos complicado que este ano, sobretudo a segunda parte. A segunda parte deste ano é desastrosa em termos... Tem aquelas duas pausas grandes, para começar, sim, e depois tem grandes prémios atrás de grandes prémios com muito poucos fins de semana, com um de intervalo. Neste calendário de 2025, a diferença é maior. Portanto, há mais equilíbrio entre as primeiras 12 e as segundas 12. E apesar das provas serem exatamente as mesmas, o incrível é que há 14 provas com novidades, seja na colocação no calendário, seja na data, seja nas duas coisas, como há um grande prémio que muda de colocação no calendário, que é o grande prémio do Japão, mas não muda de data. Não é? E as grandes diferenças são logo nas 5 primeiras provas, são as que mais mexem, por causa do Ramadão.
Os países árabes saem do mês do Ramadão.
Exatamente. Acaba por
levantamos a dúvida dos testes de pré-temporada, que o Bahrein obviamente continua a insistir para serem feitos lá, o que pode ser um desafio logístico complexo.
Claro. Vamos ver, se pensarmos que não é possível fazer os testes em Melbourne à partida, que ao que parece o Bahrein tem um contrato para fazer testes durante 10 anos, que o desafio logístico de fazer os testes ao Bahrein e depois fazer a primeira viagem, não é que a Fórmula 1 não esteja habituada a fazer grandes prémios em fins de semana seguidos, em continentes diferentes. Já aconteceu e vai voltar a acontecer este ano, irá voltar a acontecer no próximo ano. Mas é mais um problema, sobretudo numa fase em que as equipas estão ainda no desenvolvimento dos seus projetos e a construírem chassis e a construírem peças. O que poderá levar a que os testes de pré-temporada sejam um pouco mais cedo e possam ser noutro circuito. Para as equipas o ideal seria então na Europa. Quais são as 3 pistas onde pode haver testes num final de fevereiro, princípio de março? Barcelona, Jerez, o Autódromo Internacional do Algarve,
ao
Autódromo do Estoril também, verdade.
Mas... ao Paul Ricard.
O Paul Ricard. Por acaso essa é uma ideia muito interessante.
Estão interessados em voltar a ter um grande prémio?
Não sei se estarão interessados.
Se correntes, podemos ir testar a SPA. Mas, com correntes.
Mas atenção,
não tens ideia.
Não estamos aqui a dizer que não sejam no Bahrein. Porque podem ser no Bahrein.
Exatamente. Não, pelo que sei, o Bahrein insiste para que sejam lá. Não sei se vai acontecer.
Pois, essa é a questão.
Por motivos contratuais ou por entendimento.
Essa é a questão.
Na verdade, não sei confirmar.
Mas é um calendário onde nada muda, mudando muita coisa. Portanto, as 24 provas são exatamente as mesmas deste ano. As grandes alterações, como eu disse, são nas 5 primeiras do campeonato. Depois há Espanha e Canadá que voltam a inverter posições. Espanha primeiro que o Canadá, com a particularidade da data do Canadá dever cair outra vez em cima das 24 horas de Le Mans, ao contrário do que aconteceu que nos dois últimos anos. Este ano não irá acontecer. Portanto, voltamos a ter essa possibilidade. Ainda não há data para Le Mans. Verdade. Mas já há data para o Le Mans Classic. E se olharmos para aquilo que é hábito, o espaço temporal entre as 24 horas de Le Mans e o Le Mans Classic, que também é realizado no circuito grande, e as dificuldades que é manter a pista, que são estradas,
sim,
é?
Aberto,
do dia a dia, fechadas, e com os rails e com toda a estrutura, leva a crer que a data seja a data do Grande Prémio do Canadá. Portanto, vai cair em cima. Depois há outra novidade, que é a Bélgica e a Hungria. A Bélgica mantém a mesma data, a Hungria volta para uma semana em agosto, portanto volta a haver um grande prémio da Hungria em agosto, não é novidade, já aconteceu, e volta a ser a última prova antes da pausa de verão. daquela pausa maior. Sendo que existe outra particularidade entre Silverstone e Spa, 3 semanas de intervalo, ou seja, 2 fins de semana sem provas, o que também não é normal naquele espaço e não acontece este ano, por exemplo, quando há europeu de futebol, os Jogos Olímpicos não calham tanto em cima. Não percebi a razão, mas se calhar a Liberty terá a oportunidade de explicar.
Estava a apontar para o Galrão porque há 24 horas de Le Mans este fim de semana.
Ah, sim, senhor. Adam,
com duas rodas a menos, lamentavelmente.
Pronto, mas até mais motas que é para compensar.
O Bugatti.
Exatamente. Há então as 24 horas de Le Mans. Há a representação lusa, por um lado. O Pedro não vai estar a correr com a equipa do Tati Bollinger e o Sheridan Moraes com a voz de Chico. Portanto, temos portugueses para acompanhar e lá está. É o regresso do AWC. O AWC que tem este ano um calendário à semelhança do calendário do ano passado, só tem 4 provas, 3 delas de 24 horas, e depois às 8 horas de Suzuka, que lá está, é a prova clichê para as construtoras nipónicas.
É AWC Endurance World Championship, duas rodas.
Tem razão, o EC, a resistência dos carros, tem 8, portanto, com menos 2 rodas, menos...
Está correto, vai tudo certo.
Vai tudo certo.
E deu-se um nó na minha cabeça porque mete números e eu ia...
Não, mas basicamente eles vão correr a Le Mans, depois de seguida vão ter as 24 horas de Spa, depois vão às 8 horas de Suzuka e depois acabam com as 24 horas no Boulder, seja, para o Ricard. Mas sim, o campeonato começa este fim de semana. Há muita coisa para acompanhar. Há o regresso do Gino Ria, que esteve de fora por lesão durante vários tempos, depois de um acidente que houve em Suzuka, acabou por ter a coisa tremida. Fez uma recuperação fantástica. A Sport TV esteve à conversa com o Gino Ria o ano passado em Portimão. E este ano o Gino Ria volta à competição mais uma vez, com a Honda, não com a Honda França, vai correr com a Honda da Vostik, que é uma novidade também, porque a Vostik corria com a Yamaha. Mas, portanto, há aqui uma série de coisas que vão ser novidade e que é sempre interessante também para quem gosta de duas rodas. É uma competição um bocadinho diferente, não é uma corrida de 40 minutos nem uma sprint, mas é uma corrida muito porreira de ver.
Demos aqui um salto adiante nas corridas do fim de semana. Faço um pequeno retrocesso, não só para responder ao repto do Sérgio Veiga, porque nesta altura parece que a melhor solução para o Carlos Sainz é mesmo continuar a negociar com a Mercedes. E ele explicou bem, Verstappen não quer sair agora, quer perceber quais são os planos para o tal motor que a Red Bull vai construir com a Ford. E esse parece ser, entretanto, João, o motor de uma decisão que pode vir a ser importante na Fórmula 1, que afinal parece que não é a Alpine que está à venda, e sim a Vicarbo.
Pois é, um dos rumores, há outro, que foi o Adrian Newey, foi visto no aeroporto de Bolonha. E, portanto, o aeroporto de Bolonha já está na Ferrari. Pronto, é aquele...
O aeroporto de Bolonha está na Ferrari?
Pronto. Por acaso eu não sei, desculpa, não tenho a certeza. Eu acho que o Adrian Newey tem um daqueles Ferraris clássicos e que normalmente esses carros são assistidos na própria peça. Ferrari. Poderá ter acontecido. Não tem confirmação nenhuma se foi uma coisa ou outra. Mas foi visto no aeroporto de Bolonha. Portanto, aeroporto de Bolonha, a Ferrari fica ali ao lado.
Uma
já está na Ferrari.
Sim.
Como... O senhor apetecia comer uma pizza.
Era na pizza para o Badouro.
E ouvir as torres da cidade de Bolonha para ver quem tem a torre mais alta. Pronto. Enfim, não há muito a comentar nesse particular, ainda que haja muitos rumores de ofertas da Aston Martin, de ofertas da Ferrari. Mas se calhar podemos ligar essa situação à outra situação, que é a situação do Verstappen e também à situação da Vicarbo. De facto, ao que parece, a Vicarbo está à venda.
Mas é uma coisa com requinte. Está à venda, mas estará à venda pelo melhor preço.
Pelo melhor preço e com a necessidade de ficar com o motor Ford.
Vem com motor, o apêndice. Há uns que retiraram o apêndice.
Olha, no Moto 3 também houve este fim de semana.
Não sabia.
O piloto que se qualificou em segundo, o José António Rueda. Ou seja, ele faz a qualificação no sábado e de sábado para domingo é internado e tem que tirar o apêndice e não corre.
Ah,
portanto, o que é que quer dizer? Em Gereias vai ganhar.
Vai ganhar, isso. está certo e seguro que vai ganhar. Mas há de facto essa notícia que a Vicar poderá estar à venda. Vamos ver se é assim ou não. Vamos ver se há comprador. Não parece que seja a solução para a Andretti, até porque a Andretti tem aquela ligação à Cadillac.
Inaugurou agora umas instalações, não foi?
Inaugurou umas instalações em Silverstone, portanto não parece ser a solução para a Andretti. Eu estou muito disléxico.
Está muito Andretti.
Eu não sei. Há comprador para a Vicarbo?
A questão é precisamente...
Eu acho que há...
Vamos querer que a equipa acabe em 6º no campeonato para se valorizar ainda mais e vai aparecer um comprador. Pela notícia que eu li, embora ninguém elenque quais são, diz, não, há vários interessados.
Vamos lá ver, houve 4 propostas, quando a FIA abriu a possibilidade de ver mais equipas na Fórmula 1 e quis saber quais eram as propostas que esses candidatos tinham, houve 4 propostas que foram apresentadas, portanto, para além da Andretti, há mais três estruturas, algumas delas, ao que se diz, com pessoas contratadas inclusivamente, que estão interessadas em ter uma equipa de Fórmula 1. E com capacidade financeira, não sabemos se têm ou não, mas pelo menos mostraram esse interesse. Se calhar poderão ser possíveis compradores desta estrutura V-Carb for Red Bull Powertrains, num conjunto total, e nos próximos tempos aparecerão como candidatos, de facto, a essa compra. Não sei, sinceramente, se esta notícia não é plantada por outras razões. Na perspectiva de fazer crer que a estrutura Red Bull está menos sólida.
Está fragilizada. É uma ideia. Há muita coisa para acompanhar este fim de semana. Portanto, a Fórmula 1 na China, WRC tem o Rally da Croácia, não é só no fim de semana, começa a quinta-feira.
Começa a quinta-feira com o shakedown e depois todos os troços, sexta, sábado e domingo.
Os supercars regressam em Taupo, na Nova Zelândia, com uma história incrível, que é a do regresso do Brody Kostecki, que já está envolvido numa polémica incrível entre ele e o patrocinador, que entretanto foi impedido de continuar a patrociná-lo, portanto não pode aparecer no capacete. Portanto, isto é uma história que já vem também da Airbus, portanto, para ver no fim de semana, se tiver disponibilidade para noites longas, já que a Fórmula 1 também vai ser de madrugada, ou tem algumas coisas de madrugada, vai ser interessante acompanhar. Há o GT World Challenge em Sepang,
em Sepang, sim.
Os Superbikes em Assen. Também dizem que é o santuário
de motocicletas.
De motos, das duas rodas, com os carros ali para fazerem as
corridas. Não, mas sabes que Assen, o próprio Assen, aquilo não é bem autódromo, é motódromo.
Motódromo, sim, de Assen, portanto, no santuário, além das 24 horas de Le Mans e o Junior GP
em Misano
Adriático.
Misano, primeira prova do campeonato, onde o Junior GP agora é tipo um catálogo para o Moto 3. Porque este ano chegaram 12 ou 13 pilotos do Junior GP para o Moto 3, portanto vai ser mais uma época de catálogo, começa agora.
É uma excelente montra. Há também em duas rodas, portanto com duas rodas a menos, British Superbikes em Navarra.
Acho que é a primeira vez que o campeonato britânico corre fora da Grã-Bretanha.
Sim, e eles vão correr a Navarra. Navarra tem tido problemas gravíssimos em termos de asfalto. O campeonato espanhol ano passado teve inclusivamente em dúvida se iam lá correr ou não, acabaram por ir. Mas também eu acho que não é nada estranho para o campeonato britânico, tendo em conta as pistas em que eles correem por vezes. Não,
pois,
eles já estão habituados.
É um autódromo fantástico, Navarra, comparado com
moderno,
modernismo, com escapatórias e tudo.
E não tem relva à volta,
não tem relva.
Coisas estranhas.
Mas sim, eu acho que é a primeira vez que vão fora do espaço das Ilhas Britânicas, não tenho a certeza.
Os Stock Cars do Brasil correm em Interlagos, depois há o grande fim de semana de Long Beach, com o IMSA e o IndyCar. O IMSA tem o Filipe Albuquerque a tentar
ganhar mais uma vez, é uma das provas onde ele se dá particularmente
sobretudo este
bem.
Ano a tentar fazer um grande resultado, foi coisa que ainda não lhe aconteceu. Esta época, o Filipe Albuquerque esteve no Texas, no MotoGP, com o Miguel Oliveira e falou...
Segunda prova consecutiva.
Pois tinha estado em Portimão.
Mas já disse que não vai.
Não vai, Jerez.
Não vai. E temos as 6 horas de Imola, do WEC.
Sim.
E falta a Talladega, que já falámos da NASCAR, portanto.
E há treinos oficiais do Campeonato Nacional de Velocidade.
Olha, vês? Não faz ideia. Peço desculpa por isso. De duas rodas?
Sim.
Duas rodas a menos, é por isso que não sei. Fora de brincadeiras. Vai ser um fim de semana longo e com muita coisa para ver. Vai ser uma semana, que já vai começar ainda antes do final de semana, com muita coisa para ver e para desfrutar destes motores na Sport TV. Portanto, agradeço ao João Carlos Costa, a Francisco Calvão ter estado connosco, ao Sérgio Veiga, em direto da World Expo Anzóis de Pesca, de onde entrou em contacto connosco. Agradecemos a todos os que estiveram aí desse lado a acompanhar este grelho de partida, que volta na próxima semana. Um abraço.